O podcast Plurais é um projeto do Grupo de Pesquisa Estado, Gênero e Diversidade. Os conteúdos e opiniões expressas não refletem necessariamente o posicionamento da Fundação João Pinheiro.
A gente está fazendo um registro histórico porque eu acho que é importante que fique registrado que em 2025 a gente chegou à conclusão de que aquilo era importante.
Uhum.
Não ficou no plano, mas está ali. O registro histórico do plano vai ter o registro de todas as reuniões, de todas as demandas, de todas as propostas que foram feitas, mesmo as que não foram incluídas. Porque isso é um dado. Isso é um dado que pode subsidiar, inclusive, a ação de outros municípios. Porque outros municípios enfrentam situações muito parecidas com as nossas. E também tem conferências em que os resultados são difusos e confusos. Então é uma lógica também de produzir esse dado, produzir essa informação qualificada.
Oi, eu sou o Lucas.
E eu sou o Henrico. Tudo bem?
E agora começamos uma nova temporada do Plurais. Menos preconceito e mais saúde. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Nessa temporada, nós vamos abordar a interseção que existe entre a promoção de saúde integral e de direitos e os recortes de gênero e sexualidade.
Nesse nosso primeiro episódio, a gente vai conversar com o Caio Pedra. Ele que é diretor de políticas para a população LGBT na Prefeitura de Belo Horizonte e que vai trazer um pouco para a gente sobre a construção do Plano Municipal de Políticas para a População LGBT, que é a PN+.
E lembrando, vocês podem acompanhar essa temporada e a anterior do Plurais através das páginas oficiais da Fundação, tanto no Instagram, no YouTube ou Spotify. Vem com a gente! Então, pessoal, começamos. Estamos aqui com o Caio, dá as boas-vindas para o Caio. E como é um novo programa, uma nova trilha, um novo rumo, a gente pensou em trazer uma nova pergunta de apresentação. Na outra temporada, a gente trouxe quem é você na diversidade do EGED. Pensando em dar continuidade ao projeto, a gente pensou em mudar a pergunta para quem é você na diversidade da vida, agora que a gente vai entrevistar pessoas que não são necessariamente do EGED. Mas, por coincidência, o Caio é do EGED, né? Mas são caminhos da vida, assim, que coincidências e tal. Mas, então, eu vou passar para o Caio, para ele falar para a gente quem é ele na diversidade da vida, trazer as perspectivas dele. Também, nós estamos com um projeto de perguntar os pronomes das pessoas, que é um hábito que a gente não tinha, né? Então, eu pedi para o Caio trazer o pronome. Eu, pronome masculino, Henrico também. E pedi o Caio para trazer as perspectivas dele sobre ele mesmo, quem é ele na diversidade da vida.
Obrigado, Henrico. Obrigado, Lucas. Eu queria ter respondido quem sou eu na diversidade do EGED, que eu achei a diversidade da vida muito difícil. Bom, mas eu sou Caio Pedra, uso pronomes masculinos. Sou atualmente, né, diretor de políticas de população LGBT em Belo Horizonte. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Acho que na diversidade da vida eu tenho uma questão muito, às vezes, um pouco doentia com o trabalho. Assim. Acho que eu sempre me defino a partir do trabalho e é o lugar onde eu me realizo. Né? Então, acho que o que eu tenho para me situar na diversidade da vida é dizer que eu trabalho com a população LGBTQIAPN+, há quase 15 anos. Isso foi um norte na minha formação e na minha atuação profissional. Eu sou bacharel em Direito, fiz mestrado em Direito, tudo na FMG. Fiz mestrado em Administração Pública na Fundação João Pinheiro, onde eu conheci o EGED, né? Entrei para o EGED em 2017. E agora estou fazendo doutorado em Ciência Política. Mas toda a minha formação e a minha atuação nos espaços onde eu já estive foram sempre muito permeadas pela população LGBTQIAPN+, e pelo acesso a direitos, a cidadania, né? Essa discussão. Então, acho que isso talvez seja uma forma preguiçosa, mas de me definir na vida.
Então, Caio, hoje você está diretor de Política e População LGBT e a gente queria entender um pouco sobre qual a importância da existência dessa diretoria, qual a sua função nesse espaço, como é que você entende essa lógica, assim, essa construção?
Olha, a diretoria, eu costumo dizer que ela tem três frentes principais.
Uhum. Assim.
A primeira, que é a parte mais legal, é a formulação de políticas públicas pensando nesse grupo. E aí vem a importância, né, de ter essa caixinha dentro da estrutura, de ter essa caixa do organograma. A gente discute o tempo inteiro sobre... A gente, o tempo inteiro é ótimo, né? A gente tem começado a discutir aqui no Brasil, né, no mundo começou antes disso, questões como orçamento a partir do gênero, orçamento a partir da raça, que é a lógica de entender que alguns grupos, né, algumas situações demandam um cuidado especial. né? Demandam uma atenção especial. E a população LGBTQIAPN+ também demanda. Então, e eu sempre uso o mesmo exemplo da saúde. A saúde tem a Política Nacional de Saúde Integral da Mulher, a Política Nacional de Saúde Integral do Homem e a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Porque se juntar da mulher e do homem, não consegue contemplar as questões que são específicas. Então, é preciso ter um olhar sobre isso. Então, é muito sobre isso essa frente, assim, que é a formulação de políticas públicas pensando no que essas pessoas precisam e como que essas pessoas acessam as coisas que são para todas as pessoas. A segunda frente é a de garantir que as coisas que existem sejam acessíveis, né? A educação, a saúde, a segurança, tudo que já existe e é voltado para todas as pessoas, que seja acessível e que atenda essas pessoas de forma digna, de forma respeitosa. Então, é um acompanhar todas as frentes ao mesmo tempo, é o que a gente mais faz, é o que mais consome a nossa energia e é o que é mais difícil garantir não só as questões são específicas, que todas as questões sejam acessíveis. E a terceira é o contato com a sociedade civil, que é receber as demandas, né? Manter esse diálogo aberto, manter o poder público em contato com a sociedade civil, porque a sociedade civil evolui de uma forma muito mais rápida do que o poder público. O poder público está sempre atrás, está sempre correndo atrás desse prejuízo. Então, a gente tem que estar sempre tentando recuperar, né, esse atraso. Então, essa é uma atividade também muito frequente. Então, acho que a importância de ter a diretoria é de saber que dentro do poder público tem uma pessoa, um grupo de pessoas, e essa diretoria existe em vários estados e municípios, não como diretoria, né, como coordenadoria, como alguma coisa específica, mas ter algum lugar em que as questões LGBTQIAPN+ vão ser pautadas, vão ser conferidas e as pessoas podem recorrer a esse espaço quando elas estiverem sendo violadas ou alguma coisa assim. Acho que é bem daí assim, a importância e a urgência, né, de que todos os municípios tenham, de que todos os espaços se adequem para receber essas pessoas, essas demandas.
Mas como é que é estar diretora, assim, sabe? Tipo assim...
Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é porque eu acho que eu vim numa trajetória de estudo e de atuação profissional que me prepararam para isso, assim. Uhum. Eu acho que pensando... O pessoal do direito vai muito para fora da cidade, né? Vai muito para coisa. Eu consegui ficar na minha cidade, em Belo Horizonte, fazendo uma coisa que eu gosto, que realmente me motiva. E que eu acho que de alguma forma... coroou toda a preparação e todo o trabalho que eu vinha fazendo até então dentro dessa temática. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, são três frentes muito difíceis. Todas essas três frentes são muito difíceis. É muito difícil garantir que todos os serviços funcionem a partir de uma ótica LGBTQIAPN+, porque os serviços não veem a população LGBTQIAPN+, como um recorte. Então, a gente tem que estar sempre relembrando isso para eles, dentro da linguagem deles. Eu falei que, né, que eu vinha me preparando para isso, mas eu não estava preparado, porque não existe nada que te prepare para isso. Não existe nada que te prepare para discutir assistência social, saúde, educação, com todas as pessoas que são dessas áreas. Então, assim, é um espaço que demanda muita informação, muito estudo, então é muito difícil. E, além disso, a gente vive um contexto social em que essas coisas não são vistas como prioridades pela população também, né? Muito pelo legislativo, acho que isso é muito marcado, pelo poder público no geral e também pela sociedade civil, assim. Existe foi meio que naturalizado nos últimos anos a expressão desse preconceito. Né? Se ele sempre existiu, durante algum momento da história, as pessoas tinham um pouco de vergonha, né? Elas, de alguma forma, não falavam sobre isso. E hoje elas encontram justificativa em tudo para serem LGBTfóbicas. Uhum. Então, isso é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. E a gente não tem, no Brasil, uma maturidade nessa discussão dentro do poder público. Né? Então, trazer isso para o poder público, conduzir isso dentro de uma prefeitura tão grande, né, de um município tão grande quanto a Belo Horizonte, é muito difícil. Assim. Tem sido um tempo de muito estudo, de muito amadurecimento, mas de muito trabalho.
Na sua fala, você trouxe para a gente que tem um pouco um interesse da mobilização da sociedade civil, de escutar essa população. E eu sei que teve a conferência da população LGBTQIAPN+, em 2024. Eu queria saber qual foi o balanço, quais os principais resultados que apareceram e etc. O que, que apareceu nessa conferência de interessante que você gostaria de dar destaque?
As conferências LGBTQIAPN+, geralmente são muito parecidas. Isso nas municipais, nas estaduais, na conferência nacional. Por quê? Primeiro porque as demandas são muito parecidas, as soluções apresentadas são poucas, então as demandas de 2011, por exemplo, Belo Horizonte, repetiram muito em 2015, repetiram muito em 2024, a gente foi a terceira, né? É, isso é muito, muito repetitivo, e também porque a conferência é um modelo, né? Um formato de ação para a sociedade civil que nem todo mundo tem a completa noção de como fazer de forma mais efetiva. As pessoas nem conhecem, assim, antes de estar na diretoria LGBT, eu estava na assessoria de direitos humanos, por exemplo, na prefeitura, e aí eu coordenei a conferência dos migrantes. A gente fez uma conferência linda, e aí a gente chegou lá e percebeu que fora do Brasil as pessoas não têm essa noção do que é uma conferência. Aqui a gente tem, né? Porque a gente já tem isso na história. Nem todo mundo tem em todos os países. Então chegou um pessoal, por exemplo, com exame, com raio-x. Não, eu vim aqui, não é aqui que... Não tem médico? Pra ver meu raio-x? Então, assim, aqui a gente já tem uma noção de que existe, mas a gente não tem noção de como funciona. Então, essa falta de noção de como funciona faz com que todas sejam muito parecidas, porque no município estão discutindo as questões, são do Legislativo Federal, por exemplo. E aí no Estado estão discutindo as educações, são do município. Não tem essa lógica da conferência, que é de município, Estado, né, e depois União, para fazer a discussão de todas as pautas, meio que não acontece. Acaba que é tudo muito parecido, porque todo mundo quer discutir tudo ali. Também de uma lógica de que essa população é muito marginalizada, né, muito excluída em vários aspectos. Só é que esse espaço que eu quero falar, eu não vou falar preocupar e falar que é município, né? Eu vou falar tudo que eu quiser falar. Nessa última conferência, por exemplo, a gente usou o modelo da Nacional. E o modelo da Nacional era muito voltado para as questões da União. Então, essa discussão fica prejudicada em outros espaços. Então, a gente acaba tendo que pegar esse resultado da conferência municipal e pensar o que de fato acontece no município. E esse é um trabalho difícil. E acaba que o resultado da conferência poderia ser melhor aproveitado se a gente conseguisse fazer com que as pessoas discutissem as questões municipais. Mas é uma questão nacional, assim, não é uma questão de Belo Horizonte, não. Todas as conferências são muito parecidas. Eu analisei a de 2016 no mestrado, né, a última nacional, e é bem parecido com o que acontece. As coisas que vão saindo só vão sendo resolvidas, mas o nome social. O nome social foi meio que, né, resolvido. Então ele não aparece mais, mas as coisas vão se repetindo. E ainda existe uma lógica também de uma desconfiança da sociedade civil em relação ao poder público, né? Fruto de um histórico também de apagamento, né? de negligência, em que mesmo as ações que estão em andamento, elas não são vistas ou não são levadas em consideração. Então acaba que isso se repete muitas vezes. O resultado que a gente tem é bem interessante. Assim, a Conferência de Belo Horizonte movimentou muitas pessoas, foram 2 dias de muita gente, muita discussão. O relatório é super bonito, super rico, mas é essa lógica, assim, tem questões, muito mais material para a conferência nacional do que para municipal.
Eu acho que essa parte de entender também que essa população está desamparada por muito tempo e ela quer um espaço para falar, que talvez seja o único mesmo, talvez elas sejam certas, talvez nunca sejam ouvidas em outros espaços ou outras esferas do poder. É interessante uma perspectiva de entender também que tem essa limitação do contexto, né? Que tangencia também.
E a gente tentou, inclusive, não barrar isso, assim. Aqui é um espaço em que você quer falar, você vai falar, sabe? De alguma forma, isso é importante também para as pessoas. Então, a gente chegou num resultado que não tem tanto subsídio para as ações municipais, mas é um registro histórico, assim. É o registro de um momento. Em 2024, mais de 200 pessoas se uniram aqui nesse espaço para discutir isso aqui. Então, isso aqui é um dado. Isso aqui é uma informação importante.
Mas aí, pensando na atuação municipal, vem sendo elaborado o Plano Municipal de Políticas para Pessoas LGBTQIAPN+, né? Eu entendi até que quando você estava falando, você falou um pouco sobre o plano sem querer, aí, né? No sentido de entender que existem ações que são para o município, que são voltadas para o que a gente pode resolver dentro de Belo Horizonte, né? Pode falar um pouco de como é que está sendo a elaboração do plano, qual que é a importância dele, quais são os objetivos de construir ele?
Eu falei um pouco porque está tudo, né, bem emaranhado aí. A gente já tinha a proposta de fazer o plano. Eu acho que o plano é uma urgência, né? Assim, desde que eu assumi a diretoria, eu venho falando que algumas questões são... Tudo é urgente, mas algumas questões são primordiais, porque a gente precisa, enquanto diretoria, né, eu não vou ficar aqui para sempre. O que eu quero entregar é uma prefeitura que, de fato, reconheça a importância dessa discussão, uhum, e reconheça as obrigações que a gente tem enquanto prefeitura. Então, por exemplo, para além disso, a gente fez, em 2024, 111 formações para servidores públicos. Uhum. Porque a gente entendeu, em algum momento, que qual que é a lógica da prefeitura fazer o tanto de ação que faz e as pessoas que trabalham na prefeitura e que atendem os usuários não estarem preparados para lidar com essas pessoas. Uhum. O plano é uma relação parecida, assim. Qual que é a lógica da gente não formular as políticas públicas ou executar os serviços que a gente já tem, as políticas que a gente já tem, sem entender o que é necessário para garantir o acesso dessas pessoas. Uhum. Então, o plano é um compromisso, né? Um compromisso do poder público com o que a gente consegue fazer, o que a gente vai fazer em tanto tempo, né? O que ficar definido. É uma lógica, é uma forma de estabelecer que não, aqui dentro disso aqui eu vou conseguir fazer e eu vou fazer. Uhum. A gente vai conseguir cobrar, vai conseguir acompanhar, vai conseguir ver essa evolução. Eu acho que tem muito de ver essa evolução também. A gente chega na conferência, ou em todos esses espaços, as pessoas... eu queria que tivesse isso. E a gente fala assim, tem, vai lá. Sabe? Às vezes as pessoas não têm acesso a essa informação toda. Então, um plano, uhum, é uma forma também, é um checklist. Então, isso aqui existe, é uma forma de organizar. E aí, a ideia era fazer o plano a partir da conferência, porque a conferência é o resultado, né? É isso que a gente estava falando, é o resultado de um momento histórico, assim, é o resultado do trabalho de muita gente. E isso tem que ser valorizado, isso tem que ser utilizado de alguma forma. E não é, por, uhum, conta dessa... Não é, assim, não é tão aproveitado quanto poderia ser, quanto dessa lógica de ser tudo muito parecido e tudo muito confuso, assim. Isso aqui é Estado, isso é Legislativo, isso isso aqui é inconstitucional. Uma coisa ou outra, se perde ali naquele meio. Então, o que a gente tinha pensado desde o começo? Terminar a conferência e, a partir da conferência, fazer o plano. Tirar da conferência tudo o que é do município e trabalhar com isso. Uhum. Então, foi isso que a gente fez. A gente pegou a conferência, a última conferência como modelo, contando com todos os parecidos, a gente trabalhou com a terceira. E pegou nela o que tinha repetido na primeira e na segunda, né, para complementar. Então, tem uma proposta lá que é isso. Ela apareceu também na segunda, apareceu também na primeira. E a maioria é assim, a maioria está sendo repetida mesmo. Uhum. São questões específicas de atualização dos tempos mesmo, que não aparecem, uhum, várias vezes. E aí, a partir disso, levou para o poder público, né, dentro de um grupo de trabalho só do poder público dizer, olha, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, recebemos aqui uma proposta que fala sobre oportunidade de trabalho, disso. O que vocês já fazem sobre isso? Uhum. O que já existe sobre isso? Né? Essa lógica do diagnóstico, um diagnóstico colegiado, assim. O que vocês já fazem que as pessoas LGBTQIAPN+ acessam? E o que vocês já fazem específico para essa população? Se não tem nada específico, onde é que vocês estão vendo que elas estão mais localizadas aí? Uhum. Vamos tentar entender. E a gente está nesse trabalho já há algum tempo com o poder público, de entender. A saúde, por exemplo, tem várias demandas para a saúde que existem já. A saúde já tem muita coisa. Então, a gente está entendendo o que já tem, está organizando isso na forma de um diagnóstico, para as pessoas entenderem, olha, isso aqui foi pedido, isso aqui existe. Às vezes não é a mesmíssima coisa, mas atende, sabe? Funciona da mesma forma, é só a gente... Está faltando uma informação aqui. E organizar isso para ver. O que está faltando em publicidade? As pessoas não estão sabendo o que está acontecendo? Então, vamos tentar entender o que é isso aqui. E aí, a partir das coisas que a prefeitura já faz, né, e que ela tem condições de... Ah, não faz, mas tem condições de fazer, a gente vai voltar vai começar essa etapa, uhum, esse diagnóstico para a sociedade civil e dizer, gente, ninguém está aqui agora discutindo sem saber o que está acontecendo, não, sabe? Não vamos, porque a conferência é um papel em branco. Uhum. A gente senta lá com um papel em branco e escreve bom dia e começa do zero. O plano, não. O plano, esse aqui é o município que eu tenho hoje. Olha, o que eu quero a partir disso? Então, a gente está construindo esse quadro do município para dizer, a partir disso aqui, a saúde faz isso. Isso aqui é suficiente? Não. O que falta? É isso? O que pode melhorar aqui dentro? É aqui? Então, a lógica é construir em cima desse diagnóstico do município. E isso tem sido muito legal de fazer. É a parte de formular a política pública, né? A parte que eu mais gosto. Mas é muito difícil também, porque está todo mundo sobrecarregado de trabalho, as secretarias estão com seus próprios problemas. Muitas vezes não tem esse entendimento também de entender o que é específico para cada público. Então, a gente tem que sentar com uma por uma individualmente. Isso é bem trabalhoso de fazer. Mas a gente está entendendo e a gente está conseguindo ver já que quando a gente tiver esse quadro montado, a construção coletiva vai ser muito mais rica. Uhum. Porque a gente vai partir, né, de publicizar isso que existe e conseguir construir em cima disso. E não ficar, ai, gente, temos que ter políticas para saúde. Tá bom, quais? Ah, e saúde para mulheres. Mas em quê? Sabe? Não, já tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui para mulher. O que está faltando? Uhum. E aí depois a gente volta ao poder público e fala, tá faltando isso. O que a gente consegue fazer em um ano? O que a gente vai fazer em 2 anos? O que a gente vai fazer em 10 anos? A gente vai conseguir fazer um retrato mais completo, né, e atual. E, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente também, por entender, e também por ter vindo da pesquisa, por entender a dificuldade que a gente tem em relação à população LGBTQIA+, em dados, em informações, a gente não tem essas informações, a gente é apagado dos dados, a gente é apagado do IBGE, a gente não está em nenhum lugar, a gente está fazendo, paralelamente, um registro da construção desse plano. Uhum. Por quê? Porque muita coisa não vai ficar no plano, não vai chegar no plano. Vai chegar coisa que o poder público vai dizer assim, isso aqui eu não vou fazer. Então, vai tirar. E, né, a gente não tem como, não tem uma votação que a gente obrigue, não, vai fazer sim, tá obrigado. Não é o STF, né? A gente não tem como fazer, obrigar. Mas, a gente está fazendo um registro histórico porque eu acho que é importante que fique registrado que em 2025 a gente chegou à conclusão de que aquilo ali era importante. Uhum. Não ficou no plano, mas está ali. O registro histórico do plano vai ter o registro de todas as reuniões, de todas as demandas, de todas as propostas que foram feitas, mesmo as que não foram incluídas. Porque isso é um dado. Sim. Isso é um dado que pode subsidiar, inclusive, a ação de outros municípios. Porque outros municípios enfrentam situações muito parecidas com as nossas. E também tem conferências em que os resultados são difusos e confusos. Sim. Então, é uma lógica também de produzir esse dado, produzir essa informação qualificada.
Cara, eu fiquei com uma questão também. Primeiro, tem uma previsão de quando que esse plano vai ficar acessível para a população? E segundo, é que você fala que... Você começa a falar falando de urgências, né? Aí eu queria te perguntar se você pode dar um spoiler para a gente de que urgências são essas, quais são as maiores questões e o que a gente pode esperar que seja mapeado por esse plano.
Logo que eu falei urgência, eu me arrependi. Porque eu... Tudo é urgente, uhum, e nada é suficiente, uhum, dessa pauta. Então, isso é um problema. E uma discussão que a gente tem muito no poder público é que a população LGBTQIAPN+, é uma população muito grande. Uhum. Né? Assim, são muitas letrinhas. Eu brinco que é a maior diretoria, porque é LGBTQI. Então, é muita gente. E cada letrinha vai ter as suas urgências. E não tem muito como hierarquizar isso. Porque às vezes acaba que tem, né? Ah, mas isso aqui não é uma pauta para agora. Não, assim, não é para esse grupo aqui, mas para esse aqui é. Então, isso é muito difícil. A gente ainda não conseguiu terminar esse diagnóstico, né? De entender todas as secretarias, conhecer todas as secretarias, né? Pelas questões de agenda, né? Disponibilidade da secretaria de sentar, porque é um trabalho difícil. Então a gente não conseguiu terminar, mas a gente já está começando a andar com o que a gente tem e já vai começar a apresentar. Então, por exemplo, no dia 9 de junho, na reunião da comissão, uhum, municipal, a gente já vai ter a apresentação do primeiro esboço, das primeiras metas que já foram escritas pelo grupo da Fundação João Pinheiro, que está apoiando a gente. A gente já vai mostrar e mostrar esse processo. Olha aqui, essas aqui são as propostas, essas aqui são as fichas que cada proposta originou. E aqui são as metas do plano que a gente conseguiu transcrever aqui. Vocês vão ver que é muito legal trabalhar com metodologia, né? Assim, porque às vezes as coisas LGBTQIA+ são muito mal feitas, assim. No Brasil todo, são muito mal feitas por isso. Falta dado, falta experiências, é tudo muito pioneiro, tudo é pioneiro, porque não, né, não foi feito ainda. Então, trabalhar com metodologia que já foi usada em outros planos tem sido muito legal por isso. Porque a gente consegue ver essa proposta, são coisas totalmente específicas, mas elas têm uma mesma ideia, que é o quê? Institucionalizar uma política, criar uma forma de monitoramento. Então, a gente consegue transformar isso nas metas. A gente vai apresentar isso e discutir com a sociedade civil já qual que é, quanto tempo mais a gente espera para fazer uma apresentação com todo mundo. Uhum. O que a gente vai colocar aqui desde já, acrescentar metas, e como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um grande encontro com todo mundo e vai abrir para todo mundo falar? A gente vai colocar isso online e receber sugestões? Pensar também qual que é o melhor formato para essa participação ser mais efetiva. Então, assim, em junho começa já a discussão aberta disso, ainda que eu acho que o diagnóstico não vai estar todo fechado, porque isso ainda vai demandar. Mas até o final do ano, a gente vai ter um diagnóstico completo e esse plano com os acréscimos da sociedade civil. Spoiler, já dei um spoiler logo no começo, assim, quando eu falei de urgências, eu falei que uma urgência que eu percebi, né, assim, quando eu cheguei na diretoria, e que eu acho que o plano demonstra muito também, é a lógica da institucionalização. Uhum. As coisas são, como eu disse, as coisas são muito mal feitas, às vezes são feitas sem método, e às vezes elas são feitas de forma muito informal. Então, se a gente tem poucos documentos, a gente tem poucas normativas, a gente tem pouco registro de algumas coisas. Então, eu acho que um spoiler que as pessoas podem esperar é essa lógica de institucionalizar. O plano é uma institucionalização, uhum, né? É uma lógica de normatizar, de alguma forma, um compromisso institucional com aquele grupo, com aquelas políticas. Pensando que, eu ia falar isso lá na conferência e esqueci, do desafio da conferência, é um desafio do plano também. Quando a gente vai pensar em conferências, as conferências geralmente são conferências de assistência social, conferência da educação, conferência da cultura, o plano igual a gente tem o plano nacional de cultura, o plano nacional de educação, o plano de saúde, elas são por temáticas. E dentro dessas temáticas, os grupos se organizam para fazer valer as suas demandas específicas. Uma conferência LGBT, assim como um plano LGBT, não é de uma temática, é de um grupo. Então, em vez de fazer os grupos aparecerem na temática, a gente tem que fazer todas as temáticas aparecerem num grupo. Uhum. Então, é muito mais difícil. A lógica é inversa. Ah, e isso é muito cruel, assim, com o processo. Porque a gente vai ver nos relatórios das conferências que tem conferência que só tem saúde. Tem conferência que tem menos saúde e aparecem outras coisas. E aí tem conferência que tem segurança. E a segurança, ela é partida, né, assim, né, dentro das competências de União, Estado e Município, de formas muito específicas. Então, tem conferência que vai sair coisa de segurança que não tem nada a ver com aquilo ali, sabe? Uhum. Então, é muito mais difícil a lógica. É muito mais fácil você pegar a população LGBT que é APN+, e ir lá batalhar um espaço no plano da cultura do que juntar a população LGBT que é APN+, e conseguir garantir que vai sair tudo o que precisa na cultura, por exemplo. Ou que vai lembrar da cultura, que às vezes não vai. Às vezes, naquele coletivo ali, a cultura vai ficar esquecida. Então, esse também é um desafio, tentar setorializar essa institucionalização das ideias.
Pensando aqui nesses diversos atores que aparecem na construção, nós tivemos a informação que tem uma parceria com a Escola de Governo da Fundação, né? A Paulo Neves de Carvalho, onde eu estudo, e que você estudou lá também, né? E agora vocês formalizaram uma parceria. Você podia falar um pouquinho mais dessa parceria para complementar esses diversos atores que estão participando da construção do plano?
Tem sido incrível, assim, foi uma alegria imensa quando a Fundação topou participar, porque é o que eu falei, assim, é muito bom fazer uma coisa com metodologia, é muito bom fazer uma coisa com um lastro, sabe? E não é uma discussão academicista, assim, é uma lógica de que as coisas têm como ser bem feitas. É muito difícil sentar, sabe, por divina iluminação, ter ideias e escrever, vamos psicografar um plano aqui agora. Não, existe, existe uma forma de fazer isso. E se não necessariamente a prefeitura sabe como fazer isso, a fundação sabe, né? Eu participei do plano decenal de políticas para as mulheres, quando eu estava no governo do Estado, e foi com a Fundação João Pinheiro conduzindo. Então, a gente está usando agora uma metodologia que foi muito parecida com o que foi usada lá e que funcionou lá. O plano decenal de políticas para as mulheres é muito legal, é muito bom. Então, a gente está usando a mesma lógica. A Fundação tem dado todo esse apoio metodológico para a gente e a gente já consegue ver os resultados desse trabalho e ver que tem uma lógica. Né? É um plano que não foi criado num gabinete, não foi discutido. Ele pega o que tem de melhor da participação, né, da sociedade civil por meio das conferências e organiza isso dentro de uma lógica de estrutura, de áreas, né, das secretarias e de metas e estratégias. Então, tem sido muito bom. A gente trabalhando com uma equipe que tem estudantes também da graduação. E essas estudantes estão começando agora, né, a participação delas agora. Elas vão trabalhar na construção do diagnóstico, então vão ajudar a gente nessas conversas com a secretaria. A gente já teve reunião com a secretaria com a presença de estudantes, que elas chegam meio tímidas, assim, né, mas vão pegando, né, noção do que está acontecendo. Então, a construção desse diagnóstico, que tem que ser um diagnóstico acessível, né, fácil de entender, a gente está pensando em estruturar, talvez numa forma de quadro, numa forma mais fácil de compreender também. Vão participar dessas reuniões com a sociedade civil, Porque a lógica é que o plano seja discutido pelas pessoas em grupos menores, né? Não dá para fazer uma nova conferência. A ideia não é, não é ser uma nova conferência, é ser uma discussão mesmo. Então, tem que ter alguém para fazer uma relatoria disso, para explicar e para ajudar, talvez, as pessoas a transformar aquela ideia que ela fala numa meta ou numa estratégia, numa ação. Fazer essa tradução. Ó, isso aí que você está falando já está aqui. Ou isso aí que você está falando não está aqui, tem que acrescentar dessa forma. Então, esse apoio que elas vão dar também para a sociedade civil, para que a sociedade civil possa fazer o que ela faz de melhor, assim, né? Que é trazer a sua experiência, a sua vivência, trazer as suas demandas, sem precisar preocupar em encaixar. Assim. A gente vai estar aqui para apoiar nesse encaixe. E também na produção do plano, né? Até o final do ano, a gente vai ter que sentar e analisar todas essas sugestões, analisar todas as propostas para escrever o plano. Então, ter apoio disso, ter um suporte da pesquisadora, coordenadora, né, que é a Marina, que estava lá no Plano Decenal das Mulheres 10 anos atrás, eu acho, quase, e que tem, né, muita experiência, muita expertise nisso, e ter o apoio das estudantes tem feito muita diferença, assim, uhum, para a gente. O movimento LGBTQIAPN+, acho que aqui em Belo Horizonte, eu não sei se é assim em outros lugares, tem uma característica muito específica. A gente vê isso na comissão. As lideranças, muitas vezes, são muito jovens.
Uhum.
Acho que, provavelmente, né, meu palpite é que é um espaço adoecedor, é um espaço insalubre, né? Ser sociedade civil num grupo tão excluído e tão violentado o tempo inteiro. Então, as lideranças vão se renovando. E, às vezes, chegam pessoas muito jovens, com muita energia, com muita vontade de participar, mas, às vezes, menos experiência e menos noção, né, dessa construção histórica do que já vem sendo feito pelo município e, né, no país como um todo. Então, acho que esse apoio da Fundação tem ajudado muito nisso, assim, a pegar essa energia e canalizar ela numa forma mais produtiva.
Quando você falava, eu pensava sobre essa questão da juventude, né, de ser um grupo muito jovem. Eu acho que essa questão da insalubridade, ela é central. E também eu acho que a população é violentada desde muito nova, né? Então, ela acaba de se entender como sujeito e já está no meio de uma disputa política que ela não escolheu estar. Então, ela precisa se engajar muito nova também, né?
Sim.
E, quer falar alguma coisa aí?
E a participação social, desculpa, ela está aí, está tudo aberto, mas ela não é muito orientada, né? A gente abre o poder público como um todo, abre os espaços, fala assim, vai lá e fala. Mas não explica, assim, vai lá o quê? Sabe, o que que a gente está fazendo aqui? O que que a gente consegue fazer aqui? Para que que esse espaço serve? E aí coloca as pessoas lá e aí dá, muitas vezes, também essa sensação de que as coisas não andam. Porque às vezes você fala um tanto de coisa aqui e nada é para o município.
Não é, uhum.
Então nada vai andar mesmo. E aí dá essa sensação mesmo de, nossa, a gente fez lá uma conferência, aprovou um tanto de coisa e não teve nada. Teve muito pouco? É difícil.
E além do que, também, eu acho que existe um espaço de vulnerabilidade do que o poder público pode fazer também, né? Porque, além da atuação da administração pública, do Estado, existe uma sociedade inteira que também tem seus processos de resistência a essa mudança, ou de aceitação, de mudança cultural mesmo, que também não estão sobre o domínio do gestor, né? Então, também eu acho que existe um processo de achar que o Estado pode tudo e que ele consegue tudo e em qualquer instância também, igual você falou.
A gente vai fazer ali agora.
É só querer, né? Parece que só falta vontade, às vezes não é. A vontade é a circunstância é muito mais ampla.
E na pauta LGBTQIAPN+, né, tem um agravante que é uma coisa que eu esbarrei nisso minha vida toda, eu não sabia o nome, eu aprendi na ciência política. E aí, toda hora eu falo agora, o burocrata de nível de rua, uhum, que é aquela pessoa que está na porta do serviço. Então, assim, o burocrata de nível de rua da educação é o professor, da saúde é o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, aquela pessoa que o usuário chega, encontra com ela e conhece né, a oferta do Estado por ela, assim, conhece o trabalho do poder público por ela e o que ela tem a oferecer. E, às vezes, essa pessoa é quem fecha a porta,
uhum,
do equipamento, do serviço para as pessoas. E aí, o usuário que vai embora, ele conheceu o trabalho do poder público por aquela pessoa que se recusou. E aí, quando a gente vai falar de grupos minoritários, a população LGBTQIAPN+, com muito destaque nesse caso, o preconceito é muito grande. e as pessoas se empoderaram, né, em ser preconceituosas. Então, elas justificam esse preconceito. A gente vê isso o tempo inteiro, quando as pessoas vão no atendimento à saúde, por exemplo, e são discriminadas ou são tratadas de forma desrespeitosa, porque o profissional entende que ele tem o direito de falar com a pessoa daquela forma. E aí, a pessoa que vai no atendimento médico e é desrespeitada, ela não volta. Ou ela não volta ali mais, ela vai buscar um lugar mais longe da casa dela. E aí, dificulta para chegar e ela vai se afastando dos serviços. Então, ainda tem esse desafio na implementação. Ainda que a gente consiga garantir direitos, políticas e serviços, a gente ainda tem que acompanhar a implementação e fiscalizar se estão sendo, de fato... Então não é uma questão de pôr no plano só. Não é uma questão de pensar, vamos pensar aqui qual a melhor ideia é essa, que coisa boa. Chegamos na ideia, resolveu. Não. Não resolve, porque a gente ainda tem. E aí é um dos trabalhos que a gente faz, né, como diretoria, que é receber as denúncias e ver a criatividade das pessoas, né, o tanto que elas são criativas na hora de violar os direitos das outras. Assim. Eu falo isso num trabalho meu já publicado, que a discriminação ela é criativa, assim, ela se adapta. Assim como um estudante gay afeminado não é um homem, uma estudante travesti é um homem, sabe? O estudante gay, qualquer trejeito faz ele perder o status de homem, porque para ele é muito frágil. Uhum. Agora, para as meninas trans, não importa o que elas façam, elas é uma sentença condenatória, né? Uhum. Então, assim, não tem uma lógica na discriminação, tem a lógica de discriminar. Então, as pessoas vão... No serviço, isso acontece o tempo inteiro. Elas vão... Mudou a regra, então eu vou mudar o jeito de discriminar. Mas eu ainda vou discriminar. Eu ainda vou mostrar para essas pessoas que elas são inferiores a mim do jeito que tiver que ser. Uhum. Então, isso também dificulta muito resolver.
É, Caio, assim, sempre é muito bom conversar com você. Você sabe que eu te adoro. Mas agora a gente tá chegando no final da nossa conversa. E a gente queria, antes do nosso término, assim, entender, tipo assim, quais são suas referências? O que você falaria para os nossos telespectadores que é imperdível? Um filme, um livro, um artigo, uma música? O que você anda consumindo, assim?
Sim, eu li um livro. Faço parte de um clube do livro que a gente chama Clube do Livro para Pessoas Rasas. Que é a ideia é ler os livros que todo mundo já leu e que a gente não tinha lido ainda, sabe? Tipo, Don Quixote, Dom Casmurro, Torturado, esses livros, todo mundo fala sobre eles, assim, você fica assim... Ai, legal, né? Então, e aí a gente leu uma vez um livro que não é desses clássicos, mas é um livro que ganhou um prêmio e a gente ficou curioso para ver, que chama A Palavra que Resta. Você conhece? É um livro curtinho, você lê numa chorada só, mas que é muito bonito. Acho que é uma indicação que eu acho legal de fazer, porque ele é muito bonito. E ele é uma história só, é uma história curta, né? Rapidinho, umas poucas páginas, mas que vai falar de várias coisas que a gente falou aqui. Na vida de uma pessoa. É a vida de uma pessoa que, não sei até onde é spoiler, mas é uma pessoa, é um homem que tem um relacionamento homossexual quando é jovem, e aí esse relacionamento encerra, e ele recebe uma carta, né, desse ex. Só que ele não é alfabetizado, e aí ele guarda essa carta por anos, porque ele não consegue ler. E ele não sabe o que está escrito na carta, e ele não vai mostrar para ninguém, para a pessoa ler uma carta para ele, de um outro homem, sabe? Essa não alfabetização coloca ele num lugar... E a LGBTfobia, obviamente, né? Coloca ele num lugar de não saber por anos o que estava escrito ali. E aí vai mostrando a vida dele ao longo desses anos e de como a LGBTfobia que ele sofre e que ele se impõe vão determinando a trajetória da vida dele. Então é muito bonito e muito triste. Uma outra coisa, essa é imperdível, que eu pensei que acho que a gente tem que indicar, que é trabalho do EGED, né? Trabalho do Menos Por Cento Mais Saúde, dos programas que a gente compõe, da Fundação João Pinheiro, com apoio da Prefeitura, que é o Sempre Vivas, né? O Sempre Vivas, para quem não sabe, é uma série histórica de biografias coletivas de mulheres de Minas Gerais, né? A primeira edição foi com mulheres do campo, a segunda edição foi com gestoras negras e a terceira edição agora é com mulheres trans travestis. Que a gente trabalhou nele, né? Acho que todo mundo aqui trabalhou nele. Eu participei de 3 capítulos, então assim... já conheço uma parte, são 12 capítulos, né? São 12 histórias. E junto com o Sempre Vivas vai sair um dicionário que é um dicionário ilustrado da temática LGBTQIAPN+, com ilustração de 4 artistas. É um material muito bonito, que vai ficar disponível online, né? Uhum. Não sei quando, vai sair nos próximos meses, não sei quando sai o programa, quando sai tudo. Tá saindo.
Acompanhe, né?
Acompanhe. Na página do EGES, na plataforma do Pinheiro. São histórias, nas histórias que eu acompanhei, pelo menos nas que eu acompanhei e ajudei a escrever, é muito legal ver essas coisas que a gente está falando aqui, sabe? Como cada pessoa vai enfrentar de alguma forma a LGBTfobia, né? O desafio para acessar a saúde, o desafio para acessar o mercado de trabalho formal, o desafio para acessar... Contando que são mulheres trans e travestis, né? Então, é um grupo que ainda é recortado pelo gênero, ainda é recortado por outras questões, pela raça, por todas as questões que são... agravante essa discriminação. Então, acho que é uma leitura bem legal também, é um livro bonito, acho que todo mundo vai gostar. Então, acho que isso é uma referência boa para compartilhar.
Assim, agradecer o Caio, né, por estar aqui, agradecer pelo merchandising que ele fez, leia o meu capítulo primeiro, quando saiu Sempre Vivas. Mas brincadeiras à parte, a gente está caminhando para o final, como o Ico disse. Então, esse espaço é normalmente destinado para você deixar suas considerações finais, deixar recado, mandar abraços, beijos, carinhos, recados em geral mesmo. Se despedir da audiência que nos acompanhou até aqui.
Ah, que bom. Eu queria agradecer o convite. Eu adoro participar de tudo que tem a Fundação João Pinheiro, a EGED, os projetos que a gente integra, porque eu acho que é um espaço de muito crescimento, para mim e para todo mundo. Acho que é muito legal participar de uma coisa bem feita, sabe? É muito bom, a gente participa de tanta coisa ruim por aí. Então, assim, é bom ver uma coisa sendo bem feita, é bom ver uma coisa focada em conhecimento. E acho que a atuação, né, como eu falei aqui, esbarra muito, às vezes, na falta de repertório de entender como as coisas acontecem, como as coisas são efetivas. Então, acho que iniciativas como essa são uma lógica de apresentar. Olha só, existe uma discussão interessante aqui que pode te preparar para alguns espaços. Então, eu fico muito feliz com o convite. Estava super ansioso já. Não parece porque eu atrasei, né? Mas eu estava super ansioso. Fiquei muito feliz e quero agradecer ao EGED, quero agradecer a todo mundo, a Fundação João Pinheiro como um todo e a vocês, principalmente, por terem me recebido aqui. E acho que já estou ansioso para ver o resultado desse trabalho, acho que vai ser bem legal. Obrigado.
A gente que agradece, né, Henrico?
Mas é isso, muito obrigado, Caio, muito obrigado, Lucas, muito obrigado a todo mundo que escutou a gente. Lembra de acompanhar o Plurais pelas redes sociais da Fundação João Pinheiro e estaremos aqui no próximo mês com mais um episódio.
Fundação João Pinheiro, conhecimento e pesquisa.